SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o programa em português da SBS Áudio, deste domingo, 1º de setembro de 2024. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando aqui dos nossos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, conversamos com a nutricionista brasileira Flávia Fayette Moore, de Sydney, que criou um modelo de dieta que inclui cogumelos. A dieta pioneira pode solucionar a alta deficiência de vitamina D na população adulta australiana. A companhia aérea TAP Air de Portugal, depois de muitos anos com prejuízos, fechou as contas desse primeiro semestre com resultados positivos e continua na liderança dos voos que ligam o Brasil à Europa. Os povos aborígenes das ilhas do Estreito de Torres sobreviveram por milhares de anos, vivendo de forma sustentável e harmoniosa, devido ao seu profundo conhecimento de práticas medicinais. Hoje, você vai conhecer a medicina tradicional dos povos das Primeiras Nações com o repórter Jason Matias. Domingo é sempre dia de muito esporte aqui na SBS. O Brasil entra nas Paralimpíadas de Paris com uma delegação recorde de atletas e o objetivo de obter o melhor desempenho da história, como conta o nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges. Também falamos da tragédia no futebol essa semana, a morte do jogador uruguaio Juan Isquiero, que teve parada cardíaca em campo, vindo a falecer dois dias depois. Uma tragédia, um jovem jogador, um grande futuro pela frente, interrompido de maneira trágica. Tudo isso e muito mais. Obrigada por sua companhia neste domingo. Mais um exemplo da ciência e criatividade brasileiras a serviço da Austrália. Uma nutricionista brasileira criou uma dieta à base de cogumelos para suprir a deficiência de vitamina D na população adulta australiana. Consumir apenas 3 cogumelos que foram expostos ao sol, comprados no supermercado mesmo, 4 vezes por semana, pode suprir as necessidades de vitamina D da população adulta na Austrália, segundo uma nova pesquisa. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a nutricionista doutora Flávia Fayette Moore, que também é CEO da Food IQ Global. Ela é uma das autoras da pesquisa e estuda o assunto há anos. Olá, doutora Flávia, seja bem-vinda à SBS em português.
Olá, obrigada.
Conta pra gente primeiro sobre a pesquisa, uma das pesquisas que você tocou, onde você detectou essa carência de vitamina D na população adulta australiana. Me fala um pouco sobre isso, foi daí que partiu o seu modelo de dieta que você veio a desenvolver.
Sim, então faz anos que eu fiz uma pesquisa em Sydney, em pessoas que trabalham em escritório, mostrando que a deficiência de vitamina D estava alta. E 1 em 3, no tempo que já faz mais que 10 anos que eu publiquei essa pesquisa, mostrando essa deficiência. E agora, depois do COVID, as pessoas estão mais dentro de casa, trabalham em casa, não querem ir para o sol por causa de risco de câncer. E mesmo as pessoas que têm pele mais escura, mesmo indo para o sol, você não vai produzir a vitamina D que você precisa. Então, é assim que a dieta fica bem importante para a vitamina D. Mas o problema é que não tem muitas comidas que são ricas em vitamina D. É ovo e peixe. E não é todo mundo que come ovo e peixe todo dia no nível que precisa. Então, na nossa pesquisa que a gente fez, é perguntar, se a gente for adicionar cogumelos com vitamina D na dieta dos australianos, parte do grupo de vegetais e legumes, nas recomendações nacionais, é possível ter vitamina D suficiente? E a gente achou pela primeira vez que é possível ter toda a vitamina D que você precisa para todos os australianos, que a mais alta é 15 microgramas por dia, comendo simplesmente 3 cogumelos expostos ao sol para produzir vitamina D que nem nossa pele, 4 vezes por semana. Então é uau, é demais, assim, que com a dieta simplesmente a gente consegue fazer isso.
É uma descoberta realmente incrível, que para suprir essa deficiência é apenas consumir 3 cogumelos 4 vezes por semana. Mas tem esse detalhe, como é que a gente pode garantir? Eu sei que eles podem ser comprados no supermercado, né? Inclusive, talvez esse seria o melhor método, né? Mais seguro. Como é que a gente pode garantir? Os cogumelos vendidos nos supermercados são expostos ao sol antes de serem empacotados ali?
Não, eles têm um pouco de vitamina D, porque indo até o supermercado, você pega um pouco de sol nos cogumelos, bem pouco, né? E produz um pouco, mas o nível ainda é baixo. Mas é garantido. Então, um cogumelo tem um componente muito similar do componente que a gente tem na pele, que produz a vitamina D exposta no raio UV. Então, é simplesmente comprar qualquer cogumelo que você gosta, colocar no sol antes de colocar na geladeira, e a vitamina D retém no cogumelo, até na geladeira por 8 dias e até quando você cozinha. Então, e faz bastante, as mesmas coisas que vão influenciar quanta vitamina D a gente produz na pele, vai influenciar o seu cogumelo. Então, se o dia está com mais sol, vai produzir mais. Se for no meio do verão, provavelmente você precisa só 5 minutos em vez de 15. Mas a maioria do ano, 15 minutos é o suficiente para produzir 100% do que você precisa todo dia de vitamina D. 3 cogumelos.
E como é que você descobriu isso? Como é que você descobriu que é suficiente essa exposição ao sol por 15 minutos? Você trabalhou em laboratório, fez testes?
Não, a descoberta essa daí não foi minha, quem diria. Mas o que a gente fez é, a gente fez uma pesquisa uns anos atrás, fazendo um resumo de todos os efeitos de cogumelo na saúde e nutrição. E quando a gente fez essa pesquisa, a gente notou que tem vários estudos comprovando que cogumelo não só produz vitamina D, mas produz num nível alto e é eficiente como uma pílula, um suplemento, para aumentar o nível de vitamina D no sangue, que nem um suplemento. Então, depois que a gente viu isso, a gente começou a fazer mais pesquisas em, uau, o cogumelo, na verdade, não é um vegetal, não é uma planta, né? É um fungo. Ele pertence no seu próprio reino biológico. E por isso que ele tem tantas componentes nutricionais que nem vitamina D que você não acha em outras comidas. Então, é um jeito muito fácil de não só comer vitamina D, mas todos os outros nutrientes que tem no cogumelo também.
Então, você foi a autora que ligou esse poder do cogumelo à dieta, né? E a tentar resolver, auxiliar nesse problema aí de baixos níveis de vitamina D na população, principalmente aqui na Austrália.
Exatamente. A gente falou, ó, tem toda essa pesquisa que ninguém está usando. Vamos ver se é possível colocar na nossa dieta na Austrália e ver se a gente tem uma solução simples para essa deficiência de vitamina D, que afeta todos os nossos corpos, nosso sistema inteiro. É importante para absorver o cálcio, né, para os ossos ficarem fortes, mas tendo deficiência em vitamina D associada com infecções, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, então é super importante para a saúde da população australiana.
Essa pesquisa você já apresentou para os órgãos do governo australiano para isso virar uma diretiva nacional?
Faz parte de a gente escrever o media release e comunicar sobre a pesquisa. E a gente também estamos notificando quem a gente pode no governo, os ministros, para considerar cogumelo com vitamina D como uma solução nas diretivas de dietas australianas, que já tem mais de 10 anos. O governo está olhando toda a ciência para fazer um update, para colocar as pesquisas mais recentes na recomendação. Vai levar ainda mais 1 ou 2 anos para sair essas recomendações. Então vamos ver. Tomara que eles incluem cogumelo com vitamina D como uma solução alimentar.
Uma solução rápida que realmente supre as nossas necessidades da vitamina D só pelo fato de consumir cogumelo exposto ao sol. Fala mais pra gente por que a vitamina D é tão importante, por que que a gente precisa dessa vitamina?
A vitamina D é muito importante porque, na verdade, não é uma vitamina, porque a gente pode fazer a vitamina, mas ela funciona mais como um hormônio no corpo. Então, ela é associada a mais de 500 reações no corpo, celulares. É super importante para poder absorver todo o cálcio da comida. Então, se você tiver bastante cálcio na dieta e não tiver vitamina D, você não vai conseguir absorver o cálcio para entrar nos ossos e deixar os ossos super fortes. Mas também tem muitos estudos no mundo mostrando uma associação muito clara que quando você tem níveis baixos de vitamina D ou deficiência, o seu risco de várias doenças aumenta. Diabetes tipo 2, infecções que nem COVID, por causa do sistema imunológico, doenças cardiovasculares, câncer. Tem um monte de associação com a doença quando a vitamina D está baixa.
Tá aí, tá dado o recado, né, da gente comprar os nossos cogumelos de supermercados e locais que a gente conhece, expô-los ao sol por 15 minutos e consumir aí com muito gosto, né? Eu adoro cogumelo na salada, no estrogonofe, que é um prato muito brasileiro.
Isso que é o bom do cogumelo, que pode colocar em vários pratos. Pode ser cru, você pode cozinhar com carne, você pode cozinhar com legumes, o que você quiser. Feijão, ontem fiz lentilha com cogumelo. Então é muito versátil o cogumelo para as receitas.
Dá para perceber como você está assim motivada, feliz pelo sucesso da sua pesquisa. Como é que você está vivendo esse momento? Agora você está falando com a mídia.
Então,
são anos de trabalho, né?
É mesmo, mas ainda não é todo mundo que sabe. Eu estava no Congresso Nacional de Nutricionistas essa semana e mesmo no Congresso eu estava conversando com nutricionistas que não sabiam desse fato. Então, mesmo que é ótimo, né, de comunicar tudo com todo mundo, eu adoraria se você pudesse, todo mundo pudesse avisar as outras pessoas que ainda não sabem, que é uma coisa tão simples que pode ter um efeito tão grande na nossa saúde.
A gente sempre pergunta aqui, terminando a nossa entrevista, sobre um pouquinho sobre a história dos nossos entrevistados. Você nasceu no Brasil? Você é de onde e por que que veio aqui para a Austrália?
Eu nasci em São Paulo. Minha família mudou para o Canadá quando eu tinha 10 anos. Eu fiz toda a minha escola lá, o resto da minha escola no Canadá. Fiz faculdade em nutrição, em ciência de nutrição. E daí eu queria fazer meu mestrado, virar uma nutricionista, que eu era só cientista. E eu escolhi, era entre ir para Sydney e Londres. Eu falei, tempo e comida que nem o Brasil ou Londres. Daí eu vim para a Austrália e faz 20 anos que eu estou aqui.
Você seguiu o sol, né? Porque Londres não tem sol. Lá vai você atrás da vitamina D. Que ano que foi isso que você veio pra cá?
Em 2004, faz 20 anos. Olha, exatamente. É. E eu amo a Austrália, eu falo pra todo mundo que a Austrália é tudo de bom do Brasil e do Canadá em um país. Então tem o clima, as pessoas são mais relaxadas, gostam mais de festa, as comidas, as frutas tropicais, tudo bem parecido, não igual, né, o Brasil. Mas também tudo numa economia parecida com o Canadá, o sistema de saúde, tudo que é ótimo também. Então eu me sinto em casa aqui na Austrália.
E para as pessoas saberem mais dessa pesquisa e do seu trabalho, qual é a melhor maneira de contato, de conhecer um pouco,
claro,
mais?
Claro, a gente tem bastante nossas pesquisas e infográfico e coisa no nosso website, que é www.foodiq.global. Então, foodiq.global. E a gente tem um monte de coisa lá que eles podem ver. E eu também tenho, podem me seguir no Instagram ou socials. Eu sou Dr. Flavs. E se quiser saber as coisas que a gente está pesquisando.
Perfeito, então. Tá dado o recado. Conversamos com a nutricionista doutora Flávia Fayet Moore, que também é CEO, pesquisadora, cientista da Food IQ Global. Muito obrigada e muita boa sorte aí, Flávia. Vamos continuar divulgando essa informação maravilhosa, que já é um alimento super delicioso à nossa disposição, também é muito mais saudável do que jamais imaginamos.
Obrigada pela oportunidade.
A companhia aérea TAP Air de Portugal, depois de muitos anos com prejuízos, fechou as contas desse primeiro semestre com resultados positivos e continua na liderança dos voos que ligam o Brasil à Europa. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, tem mais informações.
É, Luciano, e ouvintes da SBS, a turbulência nos resultados da gestão parece finalmente afastar-se do horizonte da TAP Air Portugal, a companhia aérea portuguesa de bandeira, empresa nacionalizada, uma companhia que assegura em média 10 ligações diárias entre a Europa, neste caso entre Portugal e o Brasil, entre diferentes cidades brasileiras. A TAP, depois de muitos anos com prejuízos, fechou as contas do primeiro semestre deste 2024 com resultados positivos, apesar de coincidir com o fim do tempo em que os trabalhadores sofreram cortes salariais. A TAP SA obteve, no segundo trimestre deste ano, um lucro de 77,2 milhões de euros. É um valor ainda baixo, mas positivo, abrindo mais altos voos para a TAP. No comunicado de resultados, a empresa nota que o resultado líquido de janeiro a junho foi negativamente afetado por perdas cambiais ligadas à desvalorização do real brasileiro. O Brasil tem grande impacto na operação da TAP. E sublinha também que os 0,4 milhões ganhos no total do semestre ficam 112 milhões de euros acima do resultado líquido que a empresa tinha tido, por exemplo, em 2019, ou seja, antes ainda da pandemia Covid-19. No primeiro semestre deste 2024, a TAP transportou um total de 7 milhões e 700 mil passageiros.
Saiu o sorteio da Champions League e o Benfica vai jogar com 5 ex-campeões europeus e o Sporting com 2. Acompanhe os detalhes com Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa.
É, Luciana, e ouvintes da SBS, é o acontecimento principal do ano no futebol europeu. É a Champions, com novo formato e 36 clubes, cada um deles a realizar nesta fase inicial, a decorrer entre setembro e janeiro, 8 jogos, 4 em casa, 4 fora, sempre com equipas diferentes, com adversários diferentes. Por Portugal, 2 equipas nesta Champions: Sporting, que é o atual campeão nacional, e Benfica. Desta vez, o Porto fora da Champions, joga a Liga Europa. O sorteio ditou a prova mais complexa para o Benfica, que nos 8 jogos vai defrontar 5 ex-campeões europeus, entre eles o Bayern de Munique, o Barcelona e a Juventus. O Sporting tem, entre os 8 adversários, 2 ex-campeões europeus. São eles o Manchester City e o PSV. Anotando o programa completo para as equipas portuguesas, o Sporting, já o disse, atual campeão nacional, vai defrontar Manchester City em Alvalade, Lisboa, Lokomotiv Leipzig na Alemanha, Clube Brugge na Bélgica, Arsenal em Alvalade, Lille também em Alvalade, PSV nos Países Baixos, Bolonha em Alvalade e Sturmgaz na Áustria. Em suma, o Sporting recebe Manchester City, Arsenal, Lille e Bolonha e vai aos campos do Leipzig, do Brugge, do PSV e do Sturmgaz. É uma série de acasalamentos que, apesar de com 2 adversários ingleses de topo, ambos virão jogar a Lisboa, parece prometer ao Sporting bons desafios com bons resultados. Para o Benfica, o sorteio figura-se ter trazido adversários com mais alta dificuldade. O Benfica, nestes 8 jogos, terá de medir forças com o Bayern de Munique, na Alemanha, com o Barcelona, em Lisboa, com o Atlético de Madrid, também em Lisboa, com a Juventus, em Itália, com o Feyenoord, em Lisboa, com o Estrela de Vermelha, em Belgrado, com o Bolonha, em Lisboa, e Mónaco, no Principado. Assim, para o Benfica, 2 adversários espanhóis e outros 2 italianos, portanto, sendo que o Bolonha é um adversário comum às 2 equipas portuguesas, Benfica e Sporting, apesar de em grupos diferentes. As equipas que ficarem nos primeiros 8 lugares da Liga dos Campeões apuram-se automaticamente para os 8º de final, enquanto as posicionadas entre o 9º e o 24º lugar terão de disputar um play-off a 2 mãos para definir as restantes 8 formações que seguem para esses 8º de final. Já os 12 clubes que terminarem da 25ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da Champions, não tendo sequer a possibilidade de serem relegados para a Liga Europa. O sorteio parece ter sido mais favorável para o Sporting, mas Sporting e Benfica, 2 equipas para já na Champions deste 2024-2025.
Domingo é sempre dia de muito esporte aqui na SBS. O Brasil entrou nas Paralimpíadas de Paris com delegação recorde de atletas e o objetivo de obter o melhor desempenho da nossa história. Os detalhes você ouve agora com Luciano Borges, nosso correspondente em São Paulo.
Olá, rapaziada da Austrália. A gente começa falando de Paralimpíadas em Paris. Nesta última quarta-feira, nós tivemos a cerimônia de abertura, muito bonita, por sinal, em pontos da cidade, da Avenida Champs-Élysées até a Praça de La Concorde. E a delegação brasileira, com seus 280 atletas, foi representada por 2 portas-bandeiras. A atleta Beth Gomes e o nadador Gabriel Araújo. Eles é que levaram o pavilhão do Brasil, porque tem a responsabilidade de liderar um grupo que é o segundo maior grupo de número de atletas da história do Brasil. Tá, só perde para a delegação que disputou os Jogos do Rio de Janeiro, que aí foi gigantesca, né? Não teve jeito. Das 22 modalidades que vão ser disputadas nessas 2 semanas de Paralimpíadas, o brasileiro vai ter pelo menos um brasileiro em 20 dessas modalidades. As trajetórias da Beth Gomes e do Gabriel Araújo são diferentes. Ela tem 59 anos. O Gabriel tem 22 anos. Os dois foram medalhistas de ouro na Paralimpíadas de Tóquio, a última. E tem lá suas histórias. A Beth nasceu em Santos, aqui na praia, aqui no litoral de São Paulo, em 1965. Em 1993, quando ela já tinha quase 28 anos, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Jogava vôlei na época. Aí foi no esporte paralímpico, ela viu uma oportunidade de continuar tendo atividade física. Primeiro ela jogou basquete em cadeira de rodas. Depois foi para o lançamento de disco no atletismo. Hoje, a Beth é recordista mundial na categoria F53 para atletas que disputam sentados. E já tem a marca de 18 metros e 45. Vamos ver como é que vai sair, se ela consegue manter o recorde dela, ou se ela mesma quebra seu próprio recorde, ou se outro atleta pode ultrapassá-la nessa edição de Paris. Agora, ela também foi ouro no lançamento de disco da classe F52, que ela diz que é um sonho. Ela sempre sonhou de que iria conduzir o pavilhão, a bandeira do Brasil, na abertura de uma Paralimpíada, e realmente ela foi escolhida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O Gabriel Araújo virou atleta paralímpico ainda quando estava na escola. Ele é de Santa Luzia, uma cidadezinha lá de Minas Gerais, e nasceu com uma doença congênita que afeta a formação natural de braços e pernas. Um professor de educação física o levou para a natação. Com 22 anos, o Gabriel hoje é bicampeão paralímpico, foi ouro em Tóquio nos 50 metros e nos 100 metros livre, nado livre, conquistou uma medalha de prata também no nado de costas. Ele competiu na classe S2, que são atletas com comprometimentos físico-motores. O nadador também estava muito feliz na cerimônia de abertura, foi muito legal de ver a Beth e o Gabriel ali juntos. O ciclo de treinamento para Paris foi, segundo Misael Conrado, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, foi um grande desafio. Por quê? Os atletas, os paraatletas tiveram que enfrentar a questão da pandemia por Covid. Ficaram muito tempo dentro de casa, não podiam se expor, e aí nos últimos 3 anos é que se pegou mais firme para recuperar e trazer essas pessoas. Mesmo assim, o Brasil, em Tóquio, na Paralimpíada anterior, terminou em 7º lugar no quadro geral de medalhas, com 72 medalhas, o mesmo número de medalhas que o Brasil tinha conseguido no Rio de Janeiro em 2016. Aí vem aqui as 72 medalhas, 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. A expectativa do Comitê Paralímpico é que nessa edição de Paris, a delegação brasileira deve conseguir entre 70 e 90 medalhas, ficando aí entre os 8 primeiros colocados no quadro geral de medalhas ao final da competição. Agora, eles têm como objetivo, no fundo, é a melhor participação de todos os tempos. Ele está tentando, foram preparados a uma meta, que aliás foi uma meta determinada já em 2008. Olha o tempo que faz. E de chegar nessa Olimpíada e ter a melhor marca de todos os tempos. Vamos ver como é que vai sair. O Misael disse que a delegação brasileira está bonitinha, todo mundo bem instalado na vila. Na Olimpíada, vários atletas reclamaram das condições das camas, do refeitório, da comida. Ele disse que está tudo direitinho, os atletas não têm nenhuma queixa com alojamento, com nada, nem que está legal. Bom, temos algumas apostas, tipo coisa certa, né? Primeiro é o time de futebol de 5. O time de futebol de 5 no Brasil é o time a ser batido por todo mundo nesses Jogos Olímpicos. Eu vou explicar. Nós já tivemos 5 edições de Jogos Paralímpicos com o futebol de 5, com deficientes visuais. Muito bem. O Brasil foi campeão nas 5 edições. Tem 5 medalhas de ouro e nunca perdeu uma partida sequer. A seleção brasileira de futebol de 5 está invicta. Agora, para essa edição, no ano passado, a seleção mostrou que já tem gente crescendo, a seleção, o futebol de 5, está mostrando que tem país crescendo, podendo fazer frente ao Brasil. É o caso, por exemplo, da seleção chinesa, que tirou o Brasil do último Mundial na semifinal. O Brasil perdeu. Depois, no Sul-Americano, o Brasil também foi derrotado pela Argentina. Então, já não é mais exatamente aquela seleção que não perde. Em Olimpíada ainda não perdeu, mas precisamos ver como é que vai ser para frente. Para tomar os devidos cuidados, como para ver se a seleção não melhora e não tem problemas de surpresa, vamos dizer assim, no seu favoritismo, a Confederação Brasileira de Futebol de 5 criou uma seleção permanente. Então, o grupo que está na Olimpíada está treinando e morando em João Pessoa, na Paraíba, desde janeiro. E detalhe, toda essa preparação foi gravada porque vai se fazer um documentário, caso saia a 6ª medalha de ouro, eles vão fazer um documentário sobre a história dessa seleção. Seleção brasileira tem craques assim, que são conhecidos no mundo todo. O Ricardinho, o Adilson, o Nonato, o Michael, que é um jogador da defesa que é muito forte, e mesmo o técnico da seleção brasileira de futebol de 5, o Fábio Vasconcelos, é muito conhecido no mundo nesse esporte. Então o Brasil tem muita chance de dar muita alegria aqui nesse futebol de 5. Na Paralimpíada também o Brasil é uma das potências no atletismo. No último campeonato mundial, o Brasil ficou em 2º lugar, 2ª colocação no quadro de medalhas, só ficou atrás da China. Ganhou mais medalhas no geral, com 47 medalhas contra 45 dos chineses. Como os chineses ganharam mais medalhas de ouro, então a China terminou ali o mundial na colocação com a primeira no ranking, mas o Brasil chegou junto. O atletismo é muito forte. No último torneio internacional, a equipe brasileira conquistou 19 medalhas de ouro. Está se esperando muito bons resultados para essa competição em Paris, para as provas de atletismo. E uma atleta que entrou para a história esse ano, já entrou na Olimpíada. Trata-se da mesa tenista Bruna Alexandre, que é de Santa Catarina. Ela disputou a Olimpíada de Paris. pela equipe brasileira, jogou no campeonato por equipes. Ela é canhota, ela não tem o braço direito, ela é a terceira colocada no ranking mundial de tênis de mesa paralímpico, e ela se tornou a primeira atleta brasileira a disputar uma Olimpíada e uma Paralimpíada. Já é por si só uma história muito legal de sucesso, que a gente vai ver como é que ela vai se sair nesses Jogos Paralímpicos brasileiros. Eu volto semana que vem, vou contar mais histórias depois para vocês desses atletas. Nós vamos ter muita história legal para contar com os Paralímpicos.
Essa semana testemunhamos uma tragédia: a morte do jogador uruguaio Juan Isquiero, que teve parada cardíaca em campo durante o jogo do seu time nacional contra o São Paulo pela Libertadores da América. Luciano Borges tem os detalhes.
Nessa quinta-feira, o jogador Juan Isquiero foi enterrado, o corpo dele foi enterrado no Uruguai, em Montevideo. Ele que tinha 27 anos e morreu depois de ter um ataque de coração. Na verdade, ele tinha uma arritmia atriofibrilar, ele teve um ataque, teve duas paradas cardíacas, isso no meio do jogo contra o São Paulo, ele que joga pelo Nacional do Uruguai. Foi levado para um hospital aqui na Zona Sul de São Paulo, ficou 5 dias, 6 dias, não resistiu, morreu. Teve muita tristeza. O São Paulo nessa quarta-feira jogou pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o time inteiro jogou com o nome de Isquiero nas costas em homenagem a ele. E no enterro nessa quinta-feira, 4 jogadores do São Paulo pegaram um avião, foram até o Uruguai para prestar homenagens ao Juan Isquiero, que infelizmente morreu. E aí tem toda uma discussão sobre como se trata isso, porque ele tem 27 anos, 10 anos atrás, aos 17, foi constatado que ele tinha arritmia cardíaca. Não passou por nenhum procedimento, como por exemplo uma ablação, e também não foi muito olhado de perto. Acabou morrendo em campo, jogando, por conta de uma arritmia. Uma pena, mas é o que aconteceu.
Os povos aborígenes das ilhas do Estreito de Torres sobreviveram por milhares de anos, vivendo de forma sustentável e harmoniosa, devido ao seu profundo conhecimento e proteção da terra. Isso inclui as práticas medicinais das Primeiras Nações, que são uma mistura do físico e do espiritual. Hoje, você vai conhecer a medicina tradicional dos povos das Primeiras Nações com o repórter Jason Matias.
Para os povos das Primeiras Nações, a saúde abrange mais do que apenas a ausência de doença ou enfermidade. É um conceito holístico, caracterizado pela interação complexa dos aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais de bem-estar. A medicina tradicional indígena não foca apenas no tratamento de doenças físicas, mas também busca o equilíbrio entre as várias dimensões do bem-estar. A doutora Alana Gal é uma mulher de Truluay, da costa nordeste de Lutruwita, e pesquisadora de pós-doutorado em medicina naturopática na Southern Cross University. Ela diz que a medicina tradicional sempre fez parte de sua vida. A medicina tradicional, para mim, é algo pelo qual sou apaixonada desde jovem. Em casa, sempre usávamos diferentes remédios naturais. Diferentes cerimônias e rituais sempre foram grande parte da minha vida. As pessoas costumam se referir à medicina tradicional como medicina do mato, mas a doutora Gal diz que isso não é exatamente o caso. O mato é um certo tipo de paisagem na Austrália, e nem tudo vem do mato. Embora eu entenda que existe essa terminologia, eu acho que está tudo bem, as pessoas podem usá-la, mas isso faz as pessoas pensarem que é apenas sobre o que eu chamaria de medicina física, como medicina inalada, tópica ou ingerida. Mas nossa medicina é, na verdade, muito mais do que isso. Ela explica mais. Existem esses medicamentos físicos, mas também usamos nossos alimentos nativos como medicamentos, que são usados para propriedades de saúde específicas, não apenas para nutrição. É aí que eles são realmente um medicamento também. Mas temos cerimônias de cura, medicina espiritual, curandeiros tradicionais, e também vemos nosso país, nossas terras, como curadores também. Temos o país da medicina também. A doutora Gal desempenha vários cargos de advocacia pública, incluindo o de diretora de medicina tradicional indígena para a medicina tradicional complementar e integrativa, TCI. Ela vê a medicina tradicional como um paradigma. Temos que pensar sobre como consideramos o mundo, nossa visão de mundo, como essa entidade holística de diferentes partes interconectadas que não podem ser separadas. E, portanto, eu considero um paradigma médico. Eu acho que quando as pessoas dizem, ah, é só isso, só aquilo, elas estão, na verdade, tirando a complexidade de todo esse sistema de medicina. A paixão da doutora Gal pela medicina tradicional ficou ainda mais evidente quando ela percebeu que esse conhecimento tradicional não era protegido. A realidade é que nosso conhecimento não é protegido. Isso significa que não é seguro compartilhar esse conhecimento livremente, porque diferentes empresas, principalmente a que eles chamam de grandes farmacêuticas, grandes cosméticas e grandes agrícolas, podem simplesmente aparecer, pegar esse conhecimento e usá-lo, comercializá-lo e ganhar muito dinheiro com isso. Ela explica que sem a proteção adequada, as próprias pessoas que possuem esse conhecimento não podem ser capazes de acessá-lo e se beneficiar dele, o que também levanta preocupações sobre sua sustentabilidade. Mas existem muitos benefícios nesse conhecimento que as pessoas podem aproveitar. O objetivo da doutora Gal é ter um sistema estabelecido para que esse conhecimento possa ser compartilhado para o benefício da saúde humana em todo o mundo. Temos conhecimentos sobre como cuidar da terra, sobre como fazer medicina de maneira que fazemos desde sempre. E se formos capazes de realmente aproveitar esse conhecimento, seremos capazes de fazer a diferença com o que está acontecendo hoje. Por exemplo, nossa medicina pode ajudar a combater micróbios resistentes a antibióticos e outras coisas que estão causando muitos problemas globalmente no momento. Eles estão procurando apenas por medicamentos tradicionais para encontrar uma solução para isso. Descendente de Bunguri e Matora e químico analítico, Brett Rowling trabalha com a doutora Gal. Ele acrescenta que a medicina tradicional e a medicina moderna, embora aparentemente opostas, podem se complementar, permitindo duas visões únicas.
Um
é a nossa história oral, ensinamentos e moral com os segredos. E o outro lado são as maneiras de trabalhar do homem branco, os dados e a análise. E eles são dois opostos. Enquanto não estamos pensando em sobrevivência, eles geralmente estão pensando em cenários. E são duas maneiras muito complementares, mas são duas maneiras opostas de olhar para uma mesma situação. Ele nos dá um exemplo. Por exemplo, as pessoas usam paracetamol. Podemos ver como funciona, porque coletamos todos esses dados para provar como realmente funciona. Enquanto os nossos ensinamentos são passados por um longo período de tempo como uma história oral, e eles funcionam. E funcionam de forma muito eficaz. A medicina tradicional foca não apenas na saúde física, mas também no bem-estar espiritual, um aspecto frequentemente ausente na medicina moderna. Debbie Watson é uma Nyangankari, ou curandeira tradicional aborígene de Pipalachara, nas terras Angarum, Piparachara e Akakurunchara, no sul da Austrália. A cura Nyangankari é praticada há 60 mil anos. O conhecimento foi passado de geração em geração. Quando eu estava com meu pai, comecei a aprender como curar pessoas por meio da cura espiritual. Ele era um curandeiro e meu pai me ensinou como curar pessoas e me tornar uma curandeira. Ela diz que é a conexão com seus ancestrais que permite que os Nyangankaris trabalhem com os espíritos para controlar a dor, o trauma e a ansiedade. Eu curo as pessoas com minhas mãos. Eu vejo por dentro e sinto sua energia e o que elas têm por dentro como a dor. Eu trabalho com o espírito. O espírito das pessoas é realmente triste e bloqueado, e às vezes o bloqueio causa muita dor. Estou olhando para o espírito das pessoas. O espírito, ele não pode se machucar. Watson também é cofundadora da The Nyangong Nyangankari Tijukaru Aboriginal Corporation, ou NTAC, a primeira associação de curandeiros aborígenes da Austrália. Ela apoia e mantém sua prática centenária, ao mesmo tempo em que fornece serviços de cura para povos aborígenes e não aborígenes. A doutora Francesca Panziore trabalha em estreita colaboração com Watson como fundadora e CEO da NTAC. Ela veio da Itália para a Austrália em 2001 para estudar Direito na Universidade de Sydney. Embora sua formação fosse em Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direitos dos Povos Indígenas à Autodeterminação, sua curiosidade sobre a medicina tradicional aborígene levou-a a mergulhar no desconhecido. Notei nesta literatura que quando se referia às medicinas tradicionais indígenas na Austrália, todos os capítulos eram sobre medicina tradicional chinesa. Isso meio que me motivou a investigar. Parecia estranho para mim. Eu tinha essa curiosidade de descobrir. Era apenas uma questão em minha mente. As medicinas tradicionais aborígenes existem hoje em dia na Austrália? Após várias consultas com os Nyangankaris na região e em sua comunidade, a doutora Panziore percebeu a necessidade dos povos indígenas de acessarem sua antiga forma de cura. As pessoas realmente os queriam. Não era apenas uma teoria. As pessoas estavam se sentindo melhor. As pessoas precisavam deles. Principalmente os aborígenes. Mas também há muitos não aborígenes que atualmente exigem ou pedem a cura e Nyangankari. A NTAC tem como objetivo tornar a cura tradicional aborígene parte do sistema de saúde convencional. A doutora Panziore acredita que a cura tradicional e a medicina moderna podem sim trabalhar em harmonia. Ela não substitui o modelo biomédico, mas pode trabalhar em conjunto com ele e se transformar em aspectos da nossa saúde e bem-estar humanos que não são contemplados no modelo biomédico. Estou me referindo ao espírito. Estou me referindo à compreensão cultural da doença, porque a doença não é apenas uma patologia. Estar doente é um conceito limitante que se apresenta com a patologia. Entender e respeitar o conhecimento indígena da medicina pode ser a chave para fornecer cuidados mais holísticos e culturalmente sensíveis em nosso sistema de saúde atual.
Bom, a gente vai ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Muito obrigada por ter ficado com a gente essa hora, nesse domingo, hora do almoço. Desejo uma boa tarde, uma semana maravilhosa, cheia de saúde, cheia de paz, porque o resto a gente sempre corre atrás. Voltamos ao meio-dia na quarta-feira. Sim.